Glória e louvor seja ao Senhor. Essa é a oração de todos nós, nosso anseio, nosso desejo, que através do fogo divino, através do Espírito de Deus, através daquilo que acontece dentro de nós, vida divina e a natureza de Jesus Cristo possa se tornar revelados. Isto discerne filhos de Deus de filhos de homens. Nada além disso. Não o exterior, mas o interior. Se de filhos de homens se tornam filhos de Deus, então tem que, e a natureza divina tem que se revelar e será revelada. Vamos nessas reuniões, de fato, atentar que também nossos pensamentos estejam ordenados nos limites da palavra de Deus. Somente então nós poderemos caminhar todos juntos e somente assim nós todos receberemos rica bênção delas. E simplesmente temos que chamar atenção, como foi nos dias de Jó e em outros tempos, aonde quer que o povo de Deus se reunia, aonde filhos de Deus se reuniam, pode ser normal que o inimigo também esteja presente. Quando os filhos de Deus se reuniam, de repente havia o grande espanto que também o vilão estava lá também, e o Senhor perguntou-lhe: de onde você vem? E ele disse: eu passei pela terra, caminhei por ela, e ele faz isso ainda hoje. Então nós temos que tomar cuidado que os nossos pensamentos sempre estejam debaixo do controle do Espírito de Deus. Devo eu vos dizer algo? Certamente nada novo, que o inimigo se usa a palavra para nos fazer cair, assim como Deus usa a palavra para levantar os aleijados? Vocês querem um exemplo? Eu vos darei. Da palavra do Senhor e da prática. Se, por exemplo, queremos vencer o agir de Deus e vamos assumir que aumenta um pouco o volume, então o inimigo pode falar, sussurrar no ouvido esquerdo: Deus não esteve na tormenta, Deus não esteve no terremoto, Deus não esteve. Vocês todos conhecem 1 Reis 19, quando Elias vivenciou lá o Senhor. E está certo? Está escrito? Deus não esteve na tormenta, mas vocês sabem que tudo isso já foi assim guiado por Deus para que esse homem de Deus pudesse, para que tudo que seguiria isso, para preparar para tudo que seguiria para o definitivo. Vocês sabiam disso? Vocês veem, assim o inimigo de fato pode vir. Ele não vai sussurrar no ouvido direito, ele sussurra no ouvido esquerdo. E já, o povo de Deus já foi parado, aleijado. Então as asas não podem se abrir, não se sai mais do chão, não se consegue voar mais. E o inimigo, como sempre, ele colocou a palavra de Deus de cabeça para baixo. Como ele chegou ao Senhor? Como assim está escrito? Ou está escrito? Como ele vem a você? Como ele vem a mim? Como está escrito? Somente, e temos que atentar para isso, porque o inimigo, quando ele usa a palavra, Então ele nos quer fazer cair, como no Senhor. Então ele quer nos enganar de alguma forma. Falam que esses pedras se tornem pão. Após 40 dias, cada um tem fome. E como o Senhor tinha fome, sim, fale. Fala, pão estava aí, era necessário. Pão era necessário. E o inimigo se usou da palavra, mas para provar, para tentar, para enganar, para aleijar e segurar. Vamos, nesses dias, de fato, atentar que também o nosso pensar, nosso pensamento honre a Deus. Vocês sabem, está escrito em Marcos 12, versículo 30, se eu tenho bem na memória, tu deves amar o Senhor teu Deus de todo o coração. E eu lerei melhor, eu lerei esse texto de Marcos, capítulo 12, Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 30, ou somente versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensar, o entendimento e de todas as tuas forças. Pode acontecer conosco que nós amamos a Deus de todo o coração e com toda a força e que nós perdemos de amá-lo com o nosso pensamento. Também o nosso pensamento tem que estar dentro dos limites, ordenar dentro dos limites da palavra. Somente assim, o Senhor conseguirá de conceder-nos aquilo o que nós necessitamos. Para essa consideração do texto de 1 Reis, capítulo 19, deixe-me aqui brevemente ler aqui, para que clareza exista sobre isso, que é o Senhor que foi, que passou o largo de Elias, e foi o Senhor que tudo aquilo que aconteceu e deixou acontecer e preparou para, no suave sussurrar, trazer o ponto culminante dessas vivências aos profetas. 1 Reis 19, a partir do versículo 11. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor. Então é contado aqui tudo o que aconteceu. O que aconteceu, e nesse homem de Deus trouxe a preparação, e aumentou a expectativa, o temor, tudo aquilo que esse homem necessitava, causou nele para que o definitivo, para que pudesse vivenciar aquilo definitivo com Deus. Então, essas coisas que vieram antes atuaram isso. Nós não ainda podemos dizer que vivemos o definitivo com Deus já, mas somos gratos por cada movimento que Deus concede. Nós somos gratos a Deus que Ele, através do Seu Espírito, atua. Hoje, seguiremos adiante com o ensinamento, com a contemplação da palavra. Se trata que nós saibamos quem é Jesus. Essa foi a pergunta naquela época, e essa é a pergunta hoje. E nós desejamos para isso deixar a palavra de Deus falar. O que pessoas dizem não nos interessa, desde então não mais. Desde o tempo que Deus começou a falar conosco, no momento quando nós compreendemos que Deus fala conosco, ao mesmo tempo compreendemos que pessoas não têm mais nada a nos dizer. No momento quando a palavra de Deus, através do Espírito, nos é esclarecida e iluminada, nós podemos generosamente virar as costas para todas as interpretações, porque Deus não está nas interpretações. Deus está na sua palavra. E nós não somos uma interpretação, nós somos um produto da palavra. Como Jesus Cristo foi a palavra que se tornou carne, assim também é conosco. E esses dias têm que trazer isso. Esses dias têm que ser um rompimento para o reino de Deus, significar isso. Isso estará com todos nós, que nós que caminhamos interiormente e temos parte naquilo o que acontece. Eu lerei agora do Salmo 104, para introdução ao nosso tema sobre a glória do Senhor. Salmo 104, a partir do versículo 1 a 4. Bendize a minha alma, louve a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade e cobre-se de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, faz dos seus ministros um fogo abrasador. Até aqui essa palavra, nós falamos hoje sobre a glória do Senhor. E vos mostraremos, a partir da Santa Escritura, o que aconteceu de fato e por que teve que acontecer, qual seja, porque Deus, como seres humanos, na sua intenção, quis incluir, no seu propósito, Ele nos incluiu, até que nós fôssemos esclarecidos, pudéssemos estar, estejamos em pé esclarecidos diante da sua face. Evangelho de João, Evangelho de João 17, aqui nós lemos a partir do versículo 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: orou, Pai, é chegada a hora, glorifica a Teu Filho, para que também o Teu Filho te glorifique a Ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Não há nenhum verdadeiro crente que pudesse desviar-se de sequer uma passagem bíblica. Há pessoas que se firmaram em termos de ensinamento e tudo o que não cabe totalmente na sua imaginação, no seu conceito, então eles deixam isso de fora. No conceito de Deus, cabe cada palavra do Antigo e do Novo Testamento, cada expressão, tudo cabe. E se também nós nos deixamos introduzir, então ordenaremos corretamente. Deus, da eternidade à eternidade, Ele, o seu brilho, na sua luz, na sua majestosidade, na sua glória, Ele esteve sempre. Se aqui o nosso Salvador diz, glorifica-me com a glória que eu possuí antes que o mundo existisse, então sabemos, como foi dito, antes que o mundo tivesse sido fundado, Deus já existia, de eternidade à eternidade. Deixe-me ler Lucas 2. E então, nós mostraremos do Antigo e Novo Testamento o que a glória do Senhor é e que de forma Deus já no Antigo Testamento se revelou. Lucas capítulo 2, versículo 9. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor o cercou de resplendor e tiveram grande temor. Nós tratamos primeiramente o termo glória. A glória do Senhor os envolveu, mas o Senhor mesmo já estava lá no manjedouro. Ele havia saído da glória, tomou forma de servo, mas a glória apareceu mesmo assim, porque o Senhor da glória havia se tornado ser humano. Nós veremos como Deus então fez o ajuntamento de Cristo com a humanidade e colocou isso de forma bem visível. Eu lerei de João 1, versículo 14. João 1, versículo 14. Eu manterei isso muito brevemente em cada passagem bíblica, porque eu quero ler muito. João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória. Nós hoje chamamos algumas testemunhas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento que caminhavam com Deus, que ouviram a voz de Deus, que viram a sua glória e que nos deixaram um testemunho verdadeiro. Nós não dependemos daquilo que pessoas dizem, nós queremos ouvir o que Deus diz. Foi confirmado também em nossa geração, nós também ainda chegaremos a falar disso. Muitos, em relação à glória do Senhor, com a nuvem sobrenatural, com a luz, eles não puderam fazer nada com isso, porque não tinham fundamento a partir do Antigo e do Novo Testamento. Então vieram os escribas e aniquilaram tudo o que era precioso para eles, e então eles não sabiam como entrar e sair. Eu creio que Deus informa o seu povo, ensina, que ele concede clareza pela verdade e que o Espírito Santo nos, em relação àquilo que aconteceu nos nossos dias, na nossa geração, ele nos ilumina a partir da Escritura para que nós possamos estar sobre o chão bíblico, sobre o fundamento infalsificado da palavra de Deus. Vamos ler de 2 Pedro, em capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1. Aqui o homem de Deus escreve, que esteve junto no Monte da Transfiguração, o seguinte, 2 Pedro 1, a partir do versículo 16 até 18. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos fomos testemunhas com os nossos olhos da sua maravilhosa glória. Amém. Nós não somente ouvimos o que outros disseram, nós estivemos lá juntos, nós vimos, e o que é glória? A tua imaginação, a minha imaginação? Não. Glória é a luz sobrenatural na qual Deus vive. Isso é claro? Nós ainda veremos isso adiante e a partir da Santa Escritura contemplaremos. Se um Stefanos diz, eu vi o céu aberto e vi a glória de Deus, então ele não só fez palavras, então ele verdadeiramente viu algo. E Pedro escreve aqui, nós somos testemunhos da sua maravilhosa glória. Vamos ler a passagem de Mateus 17, onde essa testemunha relata, onde tem esse relato, onde começa esse relato, tem sua origem. Mateus 17, a passagem conhecida por todos nós. Aqui nós lemos a partir do versículo 5 a 7. Estando ele ainda a falar, eis que, de repente, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Vocês podem ler adiante que os presentes caíram diante dos seus rostos. Pedro, João e Tiago estiveram lá, igualmente Moisés e Elias. A glória de Deus não é uma imaginação, mas realidade divina. Com uma nuvem terrena é realidade, assim também a nuvem sobrenatural é realidade divina. E muitos viram essa glória de Deus e viram a luz até o ponto quanto lhes pôde ser revelado. Alguns viram como coluna de fogo, outros como coluna de nuvem, outros como glória que os envolvia. Deus pode se revelar como Ele quer. E o bom é, ele o faz. Ele não pergunta a ninguém se está certo para ele ou não, mas todos que são nascidos de Deus se alegrarão, eles caminharão interiormente com isso. Nós lemos do Antigo Testamento, do profeta Ezequiel, o capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 até 28. São versículos longos. Ezequiel, capítulo 1, 26 até 28. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Vamos permanecer aqui um momento parados. Ezequiel olhou na glória, ele viu o trono, ele viu aquele que está sentado no trono. E desculpem se aqui fazemos a consideração, ele não viu muitos, ele viu um, aquele um que fala que fala, o céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. Que casa haveria que vocês pudessem me construir? E quem o lugar, onde e o lugar do meu descanso? Aqui havia um sentado no trono, ou estava no trono. Ele o viu. Eu não creio que ele deixou aqui suas imaginações. Eu creio que os profetas de Deus foram verdadeiros profetas. Com a veracidade de Deus, estavam traspassados. Eles não fizeram vivências, mas eles escreveram verdades vividas para que nós pudéssemos ter um testemunho e pudéssemos estar fundados biblicamente. Eu leio adiante, versículo 27. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo do interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ou luz ao redor dele. Amém. Deus é um fogo consumidor, mas luz resplandecente o envolvia esse fogo. Nós lemos adiante, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Nós falamos sobre a glória do Senhor. Então lhes apareceu a glória do Senhor. Nós vimos a sua glória. O que é? Do que se trata? Aqui está. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de um ou daquele que falava. Quem se lembra de Lucas 2 e aos contextos precisos? Pastores estavam lá no campo à noite, está certo? Da noite. E de repente apareceu a glória do Senhor e os iluminou. No meio da noite veio a luz, veio a glória, veio o brilho sobre aqueles que esperavam pelo consolo de Israel. Quem viu, quem vivenciou, pessoas das quais Deus sabia, eles serão gratos por isso. Eles não querão explicar algo, eles crerão, eles se alegrarão por isso. Foi anunciado grande alegria que deveria vir a todos os povos. Eu desejo que nós hoje, do ponto de vista bíblico, possamos ver claramente como Deus se dividiu em um campo celeste e um campo terreno, para que a humanidade pudesse ser tirada desse campo terreno e ser colocada no campo divino, para trazê-los lá no campo divino. Tudo o que Deus faz tem sentido e propósito, tem um grande sentido e um grande propósito que vai além do tempo e finda na eternidade e continuará em toda a eternidade. Assim foi o aspecto semelhante à glória do Senhor. O Senhor apareceu na luz, nesse brilho, na majestosidade. Mas, de acordo com Lucas 2, a glória que vinha de cima, mas o Senhor da glória já estava, já havia se tornado ser humano. E mesmo assim, a glória não estava longe. Vamos ler adiante. Ezequiel capítulo 3, versículo 12. Eu lerei com a intenção algumas passagens para que saibamos que é assim. Ezequiel, capítulo 3, versículo 12. E levantou-me o poder de Deus, o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo. Quando a glória do Senhor se levantou daquele lugar, ele viu, ele vivenciou. Quantos podem se lembrar do testemunho do irmão Branham no noroeste de Tucson, Arizona, onde quando a tormenta passou e as pedras se soltaram das rochas e os pedaços então rolaram no vale, quando os cumes das árvores foram cortados, até a parede de rocha foi cortada. Naturalmente, Deus não estava naturalmente, mas Deus deixou que acontecesse para que esse homem de Deus pudesse colocasse uma posição de temor. Eu creio que Deus tem essa intenção com todos nós. Quando o Senhor falou com o irmão Branham, quando falou com o profeta, quando queria colocar uma posição de temor diante da sua face, quando ele pôde fazer isso, para que estavam aptos para tirar seus sapatos e saber que estavam pisando em chão santo, porque Deus mesmo lá se revelava. Nós podemos testemunhar o Senhor, ele é e permanece o mesmo, ontem, hoje e toda a eternidade. Eu sou grato que nós, do Deus vivo em nossa geração, de fato ouvimos que houve um ser humano sobre a terra, um verdadeiro profeta de Deus, que o Senhor pôde usar como boca para falar através dele. Eu vos lerei do mesmo capítulo, Ezequiel 3, qual seja, versículo 22 e 23. Ezequiel 3, 22 e 23. E levantei-me e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava aí. Levanta-te e vai. Assim, 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali e me disse: levanta-te e sai ao vale e ali falarei contigo. Aleluia. E levantei-me e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava ali. Como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Amados, eu não posso de outra forma a não ser dar a glória a Deus. Que Ele, no nosso tempo, se inclinou de forma sobrenatural, se mostrou que até aqueles que não queriam crer ou não podiam crer também pudessem ver para não que não tivesse nenhuma desculpa. Eu tenho a foto aqui, vocês todos conhecem, mas eu trouxe e eu desejaria que vocês todos compreenderiam que esta é a mesma glória do Senhor, a mesma luz, a mesma nuvem é na qual Deus, em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, se revelou a Saulo no caminho para Damasco. Eu hoje, eu tenho a revista Life comigo, onde é dado o relato com a nuvem. Eu hoje trouxe a revista Science, onde a foto com a nuvem, que no dia 28 de fevereiro apareceu, aqui está na capa. Deus, na nossa geração, Ele se testificou. Não eram só palavras, foi agir divino, sobrenatural, agir sobrenatural divino. E para quê? Para que propósito? Para que nós fôssemos trazidos uma posição de temor diante daquele, diante daquilo que Deus tem a falar. Que não interpretemos mais uma vez, ou fiquéssemos indo para lá e para cá, isso cremos, isso não cremos, isso aceitamos, isso não aceitamos. Não esteja de mal comigo quando eu falo isso assim. Pessoas que têm esse tal posicionamento, a estes Deus sequer pode falar-lhes. Ele precisa de pessoas que se passam assim como se passou ao profeta. O que fizeram? Eles caíram diante dos seus rostos. Eu me lembro na vivência que o irmão Branham teve quando alguns irmãos estavam lá e ele deu a profecia sobre a costa ocidental da América. Ele somente exclamou: irmãos, jogai-vos diante de vossos rostos. E ele tinha acabado de falar isso e já a glória do Senhor, a presença de Deus estava lá. Nós temos que compreender que nós estamos já avançados. Nós não estamos no começo do fim do começo do tempo do fim, mas no fim do tempo do fim. Deus exige respeito diante dele mesmo, diante da sua palavra, diante de tudo que ele faz. Ele quer que creiamos, Ele quer que as recebamos e que juntos caminhemos para a frente. Da mensagem divina tem que, no fim, ter surgido algo, qual seja um povo de Deus, a congregação dos primogênitos, que agora, na última rodada, é chamada para fora e nós podemos, pela graça, fazer parte deles. Quão bom é que temos a palavra de Deus, que podemos ler, isso já fez aqui, lá e assim por diante. Vamos ler de Moisés. Ele foi um dos maiores profetas e ele deu a indicação como um profeta como eu, deu-vos, levantará dos vossos irmãos, Êxodo 23. Êxodo 33, se trata da glória de Deus. Êxodo 33. Aqui é o versículo 18 e talvez uns versículos ainda. Êxodo 33, a partir do versículo 18. Então, ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha beleza por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor em alta voz diante de ti, clamarei e chamarei. Ou seja, que terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha ou rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, e eu passar na minha glória, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não pode ser vista. Como é o pedido aqui? Deixa-me ver a tua glória. Nós falamos sobre a glória do Senhor. Também Moisés, ele viu a glória do Senhor. O Senhor mesmo estava envolto nesse brilho, nessa majestosidade, nessa luz sobrenatural. Moisés viu essa glória passar ao largo dele. Amados irmãos, amadas irmãs, prezados amigos, tudo o que vem de Deus é tão realidade como Ele mesmo é realidade. Essas vivências deveriam nos encorajar e nos fortificar na fé que Deus pode ser vivenciado da forma que for. Nós não podemos entrar no papel de Moisés. A sua tarefa foi uma outra. E não no papel de um Elias. Também a sua tarefa foi um outro. Também na missão do irmão Branham, foi um outro. Mas nós podemos tirar a bênção de tudo isso, daquilo que Deus fez. Nós podemos concordar, e se ouvimos ou lemos que o Senhor se revelou de forma sobrenatural, então regozija-se e entra em regozijo o coração. Se trata de coisas terrenas na proclamação também, então há um grande número de poderosos evangelistas nos Estados Unidos da América, que conhecem o seu negócio muito bem. Mas quando se trata que Deus chamou um ser humano, um homem que sabia o dia, a hora e o ano, e a hora no dia, ele podia dizer quando aconteceu, e pôde relatar o que lhe foi dito. Vocês todos conhecem o relato. Estava escuro no quarto, de repente, uma poderosa luz que entrou no quarto, e o primeiro pensamento que veio a ele: alguém tem um farolete assim tão forte aqui para iluminar aqui no quarto? E de repente olhou para cima para ver de onde vinha a luz, e vinha de cima, e brilhava dentro do quarto. Então ele olhou para o chão e viu os pés daquele que caminhava nessa luz, e ele falou: eu fui enviado da presença de Deus a você. Isso não é uma coisa inventada, isto é realidade divina nos nossos dias. E com isso, uma missão divina, um chamado, envio divino, uma legitimação divina. Nós sequer precisássemos de uma confirmação da mensagem divina, mas em grande medida ela foi confirmada. Mesmo assim, esperamos que o Senhor, ele torne realidade cada palavra individualmente em nós, e dentro de nós e através de nós, confirme. Mas sejam sinceros, totalmente. Não é justamente o atuar sobrenatural de Deus, aquilo, o que nos puxou, o que nos falou, o que primeiramente nos fez que pudéssemos ouvir. Nós compreendemos, não um ser humano veio, surgiu, mas um homem enviado por Deus com uma mensagem divina. Para quê? Para preparar um povo ao Senhor, para chamar para fora, para poder tornar claramente novamente a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Vocês sabem, essa palavra está em Malaquias 3. A primeira parte, claramente versículo 1, se referindo a João Batista: ele caminhará diante do Senhor e lhe preparará o caminho. Mas então, quando lentamente vai para a segunda parte, então está quando os tementes a Deus se reuniram, foi aberto, foi escrito um livro de memória. Então está. Então vocês deverão novamente ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então termina na poderosa promessa: eis que os envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso vos surpreende que o Senhor passou na tormenta ao largo de Mombrana? Vos surpreende que o Senhor desceu com a glória, que ele se testificou sobrenaturalmente repetidamente? Para mim, não. Me alegra isso. Em mim, há sobre isso, e para isso há um temor, surgiu um temor. Eu já disse uma vez, muitas coisas me impressionaram quando no seu tempo eu ouvi o irmão Brano falar e vivenciei o que Deus fez. Mas o seu testemunho do direto chamado e o envio divino que estava ligado com isso, isso me impressionou mais do que o ver que cegos receberam a luz dos olhos. Isso foi poderoso. Isso foi maravilhoso. Mas você sabe, Deus não faz somente sinais e milagres para que tenha feito. O que disse o irmão Branham? O Senhor concede um sinal para em seguida deixar ecoar a voz, para que todos que viram o sinal então se tornaram atentos, para que na posição correta possam ouvir a voz de Deus, que através da palavra ecoa. Moisés pediu: deixa-me ver a tua glória. E o Senhor disse: eu mostrarei toda a minha beldade diante dos, passarei diante dos teus olhos e exclamarei em alta voz o nome do Senhor. Se nós cremos que Deus se revelou na sua glória, então pelo menos também o seu nome tem que ser conhecido de nós. Se o irmão Branham tivesse vindo sem saber quem é o nome no qual Deus se revelou no Novo Testamento, o que então seria o especial? O Senhor, ele exclamou o seu nome para ressaltar quão importante o nome da aliança lhe é. Quantos inimigos o irmão Branham fez contra si, porque ele ressaltou a divindade de Jesus Cristo, que ele trouxe o batismo, colocou o batismo, o nome de Jesus Cristo, à luz. Quantos houveram que disseram: nós sabemos que você é um homem de Deus, mas deixa essas coisas, deixa essas coisas. Mas o que devemos deixar? O que não é de Deus? Isso nós podemos deixar. Mas aquilo, o que vem de Deus, isso nós esperamos justamente, isso nós queremos ter. Eu desejaria de fato que em todas as traduções pudesse utilizar os nomes hebraicos, especialmente os nomes de Deus, tivesse deixado lá. Porque hoje nós lemos Senhor, em outra, Kyrios ou Theos, e são nomes lá que Deus jamais expressou. Seria bom, ou Adonai, assim por diante, teria sido bom se tivessem deixado os nomes originais de Deus. Seja Elohim, seja Javé, também no Novo Testamento, nós lemos a fórmula grega, Jesus. A fórmula hebraica é Yahshua. Javé, as primeiras três letras, Javé. Javé é Salvador. Hoje nós lemos Jesus. Melhor seria se nós soubéssemos que o Javé é Salvador. Javé é aquele que nós conhecemos como Jesus. Mas também lá a soberania de Deus cuidou de tudo. Deus, também o que não sabiam, nós tudo que não sabíamos, ele passou por cima disso, também dos tradutores, talvez até intencionalmente deixou assim, para que o povo de Deus, não somente através de ler, mas através de revelação do Espírito, as verdades originais pudessem ser anunciadas. Senão, cada sumo sacerdote saberia, cada escriba, todos saberiam. E assim, somente sabe aquele ao qual Deus revela. Aqui, Moisés queria ver a glória de Deus. Ele a viu. 22, então. E quando passar na minha glória, te porei numa fenda da rocha. Primeiro, na rocha, e então, dentro da rocha, Isaías fala, da fenda da rocha, nós fomos tirados, Jesus, a rocha da salvação, nós dele surgimos, nós nele fomos introduzidos, ele em nós e nós nele. Este homem estava protegido. Nada podia lhe acontecer. Se você e eu, se nós, através da fé, entramos em Cristo, então estamos protegidos. Então estamos seguros. Então chegamos ao descanso em nosso Deus, na rocha da salvação. Nada pode te acontecer. que Deus possa conceder graça, que possamos entrar. Eu leio adiante de Êxodo, Êxodo 34, aqui está do versículo 29. E acontecendo que, descendo Moisés do monte Sião, do monte Sinai, e Moisés trazia as duas tábuas do testemunho quando descia da montanha, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com o Senhor. Vocês todos conhecem a história. Moisés, ele teve que ocultar a sua face porque a glória do Senhor tinha deixado um brilho até sobre a sua face. E os israelitas não ousavam olhar para ele. A glória de Deus pode ser refletida daqueles que deram uma olhada na sua glória. Vocês agora perguntarão, irmão Frank, como está conosco? Como nós somos ordenados, com que devemos contar? Também nós veremos algo visível da glória de Deus? Sim. Sim, nós veremos visivelmente a glória de Deus. Não, talvez não sobre a terra, mas lá. Aqui nós cremos aquilo, o que Deus nos prometeu. Isto Paulo resumiu nas palavras, o que nenhum olho viu, e quem ouvido ouviu, o que em nenhum coração humano entrou, isso Deus preparou àqueles que o amam. Mas a glória de Deus é uma realidade, é um brilho, é uma luz, é majestosa. E eu vos disse aqui, e posso dizer mais uma vez com prazer, eu, na minha vida, vi uma vez, no 1º de janeiro de 1981. Eu a descrevi, eu disse precisamente o que eu vi e vivenciei quando, com a multidão vestida de branco, maravilhosamente fui levado para cima. E eu então vi algo como uma pirâmide um pouco inclinada para o meio, não muito, podia-se ver, mas um brilho também, isso eu expliquei, um brilho como se vê comparável com quando a neve fresca cai e o sol então brilha com toda a força sobre essa neve fresca. Então vocês olham sobre a neve, então parece como se estivesse faiscando, vocês já viram isso? Assim foi, mas agora mais poderoso ainda e muito maior, mas assim como tudo vivesse, mas eu podia ver precisamente onde terminava essa pirâmide, era como cristal, mas o brilho da luz atravessava, não ficava parado, mas atravessava e se espalhava. Eu não podia nem ver até que ponto se espalhava, eu podia julgar isso. Em todo caso, eu vi a glória do Senhor. Isso me fez bem. Eu sou grato a Deus. Vocês sabem quão decepcionado estive quando então voltei ao meu corpo. Isso foi uma das maiores decepções da minha vida. Mas provavelmente o Senhor, como o mais pobre dos seus servos, ele quis dar um consolo para mim. Eu evitei a palavra pequeno consolo intencionalmente. Não foi um pequeno consolo, foi um grande consolo que eu, de antemão, pude vivenciar a transformação e o arrebatamento. E quando eu disse em algum lugar uma vez, eu sei que estarei lá. E o irmão, então, que falou comigo, afirmou: o arrebatamento já aconteceu. Eu disse: enquanto eu estiver aqui sobre a terra, o arrebatamento ainda não aconteceu. E então o irmão ficou de mal e disse: o que você pensa de você mesmo? E isso eu pude responder rapidamente e muito brevemente: eu penso de mim mesmo, de ser arrebatado junto, aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Isso não falamos por arrogância, isso falamos porque Deus nos prometeu e porque nós cremos, por isso falamos e sabemos até do que falamos. Se falamos da nova da coluna de fogo, da glória do Senhor, da sua majestosidade, vocês verão quantas passagens bíblicas ainda virão, seja hoje à tarde, talvez ainda duas que podemos ler agora ainda, igualmente de Êxodo, capítulo 40. Êxodo, capítulo 40. Aqui lemos, a partir do versículo 34, Êxodo 40, versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Vocês percebem agora a passagem da glória do Senhor para a nuvem? Por favor, atentem para cada palavra, a cada termo que nessas passagens bíblicas surge, será muito importante na nossa contemplação posterior. Eu lerei mais uma vez. Quando Moisés assim havia terminado toda a obra, então a nuvem encobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Era visível o brilho, a majestosidade estavam lá. Ele não ousou entrar. Eu lerei adiante, versículo 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, preenchido de fogo, vocês percebem? Agora a passagem da nuvem para a coluna de fogo. De dia, uma coluna de nuvem. Na noite, uma coluna de fogo. Vocês compreendem? Deus, Ele ordenou tudo tão maravilhosamente, tão gloriosamente, tão claramente, deixou escrever que mesmo um tolo não pode errar. Quantas vezes irmão Branham falou da coluna de nuvem e de fogo? Vocês ouviram dizer dos sete cores do arco-íris e que as cores do fogo dominavam mais nesse contexto? Quantas vezes ele descreveu precisamente o que ele viu? E se era só uma nuvem, ele descreveu só como nuvem. Se essa nuvem estava cheia de fogo, então ele também disse. Isso já ressaltamos anteriormente. Deus, o Senhor, pode se revelar como Ele quer. Ele não perguntará a ninguém para isso. Gratos nós somos que Ele se revelou. Moisés, naquela época, ele pôde vivenciar, porque o Senhor deixou de ser irmão Branham, como a Moisés foram dados dois sinais, assim também a vocês serão dados dois sinais. Se não crer no primeiro, então crerão no segundo. Moisés recebeu os sinais para que Israel pudesse crer que Deus lhe havia enviado a eles. Eu disse anteriormente, muitos creem que o Senhor abençoou irmão Branham, mas quem crê que ele foi um profeta anunciado por Deus, um profeta prometido na palavra, nesse momento, quando tem que admitir isso, então vem uma obrigação sobre eles, que tem que crer o que o homem de Deus falou no nome do Senhor, e por isso eles evitam esse pensamento, mas um dia eles terão que encontrar esse fato. Não há nenhum ser humano, também nenhum dos grandes pregadores, que passará ao largo daquilo que Deus fez no nosso tempo. A hora virá na qual todos os grandes evangelistas, do qual nenhum ser humano ter ouvido algo se não houvesse o irmão Branham, eles uma vez, eles terão que estar diante desses fatos divinos, o que vocês fizeram com aquilo, o que eu vos concedi. Vocês rejeitaram o homem que eu enviei com uma mensagem, vocês colocaram de lado e vocês colocaram vocês mesmos no ponto central e fizeram um negócio com o povo de Deus e não anunciaram minha palavra a eles, não curaram as feridas. Virá uma hora do prestação de contas divina e virá um dia no qual o Senhor dará testemunho pelos seus servos e testemunhos. Versículo 38 em Êxodo 40. Porque porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e de noite estava preenchido com fogo perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Não é isso maravilhoso? Não somente sobre o profeta, mas ao todo o povo de Israel visível. O que está na fala profética, na oração profética de Zacarias, ou ele vem para trazer o conhecimento da salvação ao povo de Deus, Jesus, uma luz para a iluminação dos gentios e todos, que todos os povos, línguas e nações saem, encontram a Deus. Não há uma doutrina, mas de fato, vem ao Senhor. A estes se tornará revelado o que nesse tempo aconteceu. Eles ordenarão a palavra de Deus, o agir de Deus até o fim, porque a si mesmos se deixaram ordenar. Eu lerei ainda de Números, capítulo 20, Números 20, versículo 6. Aqui está o seguinte. Números 20, versículo 6. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos. E a glória do Senhor lhes apareceu. O que foi a glória do Senhor? Essa nuvem sobrenatural que o povo de Israel também viu e sabia-se então, o Senhor está presente. O Senhor fala e todos aquilo que ele disse, tiveram que respeitar isso. Quem não fez era desobediente e tinha que sofrer sobre isso. Também, última coisa, a passagem poderosa de Êxodo 33. Êxodo 33. Versículo 9. Êxodo 33, versículo 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Nós falamos sobre a glória do Senhor, nós falamos sobre a nuvem sobrenatural e o brilho e a majestosidade. Nós falamos que o Senhor da glória, ele retirou a sua glória, deixou para trás e se tornou ser humano, envolvido em fraldas, em uma manjedoura sendo colocada. Para mim, isso permanece o maior milagre que jamais sabemos, do qual nós sabemos ou podemos ouvir, que o Senhor da glória pensou de tal forma em nós para que sua majestosidade, deixar sua majestade, sua imortalidade para trás, e plenamente em natureza humana ele veio para que, no seu corpo carnal, nós que havíamos pecado no nosso corpo carnal, para nos redimir e pagar realmente o preço aqui sobre a terra para tu e para minha redenção. E bem no fim, também nós seremos glorificados. Nós chegaremos ainda a isso, a muitas passagens bíblicas ainda. Também nós seremos glorificados com Ele e seremos iguais a Ele, assim como Ele se tornou igual a nós. Assim, nós seremos iguais a Ele, sem qualquer ponto de fora. Então, nós vemos o segundo milagre. Isso é difícil para nós, mais difícil de crer do que o primeiro. Que Deus, o Senhor, Ele tirou a sua majestade e pôde ser humano. Isso nós ainda podemos aceitar. Mas que nós, seres humanos miseráveis, criaturas miseráveis, fracassados de tudo que nós somos, que nós, então, ainda seremos iguais ao Senhor, isso nos humilha no pó do qual nós fomos tirados. Mas somos gratos porque podemos crer que acontecerá. E João disse, ainda não se tornou revelado o que seremos uma vez, mas quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a Ele. Vocês creem todos nisso? Também nós veremos a glória do Senhor. Creiam que o fiel Senhor, na nossa geração, se revelou de tal forma como ao Moisés, milhares e milhares de vezes. Esta luz veio às reuniões quando o irmão Branham estava orando pelos enfermos. Vocês ouvem como ele diz no filme, agora eu vejo como a luz está seguindo esta dama para a qual acabei de orar. Ele diz, agora eu vejo o Espírito de Deus lá, nesse canto. Ele de fato viu. Isso eu creio de todo o coração e de toda a alma. A presença de Deus estava lá. E também nós podemos contar, não disse o Senhor, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles? Se isso será concedido a alguém que ele veja ou, e outros não vejam? Mas a pergunta que nós temos que colocar a nós mesmos é essa: se nós todos cremos? Houve pessoas que viram, outros creram o seu testemunho. Eu não sou um dos três sábios que viram a estrela romper, mas eu creio no que eles disseram. Que a estrela brilharia em Jacó, como foi profetizado no Antigo Testamento, e que seguiram então essa estrela. Eu não estive lá quando João viu descer a luz e o Espírito de Deus, mas eu creio que aconteceu. Eu creio no testemunho daqueles aos quais Deus determinou para escreverem o que viram e vivenciaram. Esse foi o pensamento que João expressou na sua carta. O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos com as nossas mãos, da palavra da vida, isto nós os anunciamos, para que também vocês creiam. Aquilo que Deus fez, nós os anunciamos, para que também vocês creiam, creiam a Deus, e vereis a sua glória. Aleluia. Amém. Amém.